Senhoras e Srs. Deputados, vamos então à segunda parte da nossa reunião, mesmo não havendo plenário. Está desmarcado o plenário, não está? Está desmarcado. Já foi adiado, não é? Ok, portanto, o debate de hoje passa para sexta-feira. Às 10 da manhã, mantém-se às 10 da manhã. Ok. Muito bem. Senhoras e Srs. Deputados, segunda parte da nossa reunião. Ponto 1, informações gerais. Ora bem, senhores e deputados, informo, embora já seja do conhecimento de todas e de todos, que o grupo parlamentar do PSD desmarcou as jornadas parlamentares que tinha previstas para ontem e antes de ontem, o que nos permitiu fazer aquelas duas audiências ontem, e que foram as mesmas marcadas para o dia 10 e 11 de março. Significa isto que as jornadas parlamentares do PSD coincidem com a data que tínhamos prevista para a audição regimental ao Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, que seria no dia 11 de março. Desta vez o Sr. Ministro não tem culpa nenhuma, porque deduzo que isto não tenha sido uma conspiração entre o Sr. Ministro e o Grupo Parlamentar do PSD, só para... Ah, ainda por cima. Toma posse a 9. Pois. Portanto, toma posse a 9, 10 e 11 jornadas parlamentares do PSD. Significa isto, senhores e senhores deputados, que na reunião seguinte de mesa e coordenadores teremos que reagendar a audição ao Sr. Ministro. Fica a informação e iremos tratar disto de seguida. Eu também queria, neste ponto, informar, telegraficamente, que não me queria alongar, não se justifica, sobre a reunião de conferência de presidentes que ocorreu há pouco, onde houve três pontos que impactam nos nossos trabalhos. O ponto 2 da reunião dizia âmbito de competências de comissões parlamentares. Ora, neste ponto nós estivemos a discutir as competências das comissões parlamentares. Levantou-se a questão, até muito focada na nossa sexta comissão, porque realmente a economia é muito abrangente e os fundos de coesão e a coesão territorial, os fundos de coesão, são também muito abrangentes porque, obviamente, o investimento do Estado está muito dependente destes fundos de coesão e eles impactam nas mais diversas áreas da governação e, por conseguinte, nas mais diversas comissões parlamentares. Bem, é sabido que nós temos um pedido de parecer que foi solicitado ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que foi coordenado entre mim e o Sr. Presidente da 13ª Comissão e tem a ver com o requerimento do Chega, a propósito do Grupo Parlamentar do Chega, a propósito das CCDRs e dos fundos de coesão, enfim, aquilo que sabemos. O Sr. Presidente da Assembleia, isto foi lá dito, o Sr. Presidente da Assembleia da República informou que o parecer já foi pedido à primeira comissão, que é quem tem que o dar, e ficámos também a saber que o parecer estará praticamente pronto e que será encaminhado. Bom, sobre esta matéria, também falámos na audiência que fizemos ontem aos jovens agricultores, que podia de algum modo levantar conflitualidade com a Comissão de Agricultura. O Sr. Deputado Miguel Santos, Presidente da 14ª Comissão, também falou nas eventuais conflitualidades de matéria entre a nossa Comissão e a 14ª Comissão, incluindo algumas audiências que já foram feitas. Bom, em resumo, o que é que daqui saiu? Daqui saiu que, obviamente, nem a nossa Comissão, nem nenhuma Comissão pretende, de alguma forma, sobrepor-se às responsabilidades e às competências de nenhuma outra comissão e aquilo que ficou evidente para todos e para nós também, sexta comissão, é que todos estes requerimentos e todas estas audiências e audições têm que ser geridos com rigor e assentes naquilo que não está escrito em lado nenhum, que é o bom senso, que é aquilo que temos tentado fazer aqui e acho que temos conseguido. E, portanto, esta questão foi levantada, mas foi isto que ficou, de alguma forma, patente. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho poder-me-á ajudar nestas informações, porque esteve presente na mesma reunião em representação da Comissão de assuntos europeus. Mas diria que, de forma sucinta, foi isto que ficou decidido, é que, enfim, tem que haver rigor, isso compete aos grupos parlamentares aplicar o rigor, e tem que haver bom senso, que é aquilo que temos já conseguido na gestão dos nossos trabalhos e das nossas competências. Depois, a Ordem de Trabalhos também tinha um ponto 3.2, que foi introduzido pela 2ª Comissão e pelo Sr. Deputado José Cesário. Bom, telegraficamente, dizer que parece que tem havido aqui algumas dúvidas e alguns imprevistos na organização das deslocações das comissões. Também já nos aconteceu na deslocação que tentámos planear à Suécia e que está a ser preparada, mas como sabem já tivemos datas agendadas que não foi possível, cumprir, mas o Sr. Deputado José Cesário, Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, até pela experiência que tem, levantou esta questão e levantou-a bem, porque parece que tem havido, de facto, algumas dificuldades de articulação entre as comissões e o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Fiquei a saber, porque não sabia, fiquei a saber que foi emitida uma norma para estas deslocações. E fiquei a saber porque ela não nos foi remetida. Eu já pedi aos nossos... Aliás, pedi logo aos nossos... Eu não tinha conhecimento desta norma. E, portanto, se eu não interpretei mal as palavras do Sr. Deputado José Cesário, nem as palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República, foi emitida uma norma pelo gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República para estas matérias. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho, julgo que confirma. Não interpretei mal. Eu, de imediato, falei com os nossos serviços. Esta norma não nos chegou. E, portanto, eu não tinha conhecimento desta referida norma. Já solicitei aos serviços que pudessem solicitar para termos conhecimento do documento e para que também seja distribuído para que todos possamos tratar destas questões. Também foi dito pelo Sr. Deputado José Cesário, e pareceu-me muito assertivo, ele é assertivo, tem uma grande experiência parlamentar e governativa, pareceu-me muito assertivo, isto também é a propósito de uma questão que já nos foi levantada a nós, que são as deslocações a convite e as deslocações no âmbito do nosso plano de atividades, que são matérias diferentes. O Sr. Deputado José Cesário foi muito assertivo nesta questão. Eu até pedi também aos serviços para que, assim que a ata desta reunião estivesse disponível para ela ser recolhida, para podermos ter conhecimento, porque há claramente uma diferença. Uma questão é uma deslocação da Comissão quando é a convite de uma entidade, de um Parlamento congénere. Outra coisa é quando essa deslocação decorre no âmbito do nosso plano de atividades. E o Sr. Deputado José Cesário foi muito assertivo nesta matéria. O Sr. Presidente da Assembleia da República até concordou com a abordagem do Sr. Deputado José Cesário e é uma matéria relevante também para a organização dos nossos trabalhos, porque também tivemos aqui alguma dificuldade na planificação das nossas deslocações e constatei que a nossa dificuldade não foi diferente das dificuldades de outras comissões, nomeadamente da Comissão de Negócios Estrangeiros, presidida pelo Sr. Deputado José Cesário. Portanto, enfim, em resumo, vamos certamente recolher esta norma e eu vou pedir para que ela seja distribuída por todos, para que todos tenhamos conhecimento. E vamos cumpri-la, que é o que estamos a fazer. Última questão. O ponto 3.7 da mesma reunião dizia respeito a uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a criação de uma subcomissão para a análise, para acompanhamento, para a recuperação e resiliência dos territórios afetados pela tempestade Christine. Ora bem, como é sabido, eu já tinha dado conta às senhoras e senhores deputados que tinha entrado esta iniciativa, que aliás consta na nossa ordem do dia de hoje, mas que para que possamos votar conforme está na ordem do dia, ela teria que merecer apreciação e votação na reunião de conferência de presidentes.
Tinha que ser apresentado. Foi ao contrário.
Sim.
Não.
Não.
Sim.
Sr.
Presidente. Tem que ser aprovado primeiro aqui, depois é que vai à Conferência de Presidentes. O PS solicitará sempre que seja votado aqui.
Sim, claro, está bem. O que eu quero dizer é que já foi a reunião de Conferência de Presidentes.
Mas
tu tinhas razão.
Senhor Presidente, não faz. Com todo o respeito, não faz sentido um tema que não foi votado aqui ter sido discutido na Conferência de Presidentes.
Bom, então peço desculpa.
O regimento da Assembleia da República é claro. Compete uma comissão aprovar uma subcomissão, depois, caso ela venha a ser aprovada, compete ir à Conferência de Presidentes. Não percebo como é que um tema que não foi ainda votado aqui foi discutido hoje na comissão de Presidentes. O grupo parlamentar proponente, que é o Partido Socialista, não reconhece qualquer deliberação que tenha sido hoje na Comissão de Presidentes, porque o tema não foi deliberado.
Muito bem, então a questão que eu próprio fico na dúvida, porque é que ela foi integrada?
Foi iniciativa de quem?
Bom, então vamos lá ver. É só discussão na Conferência de Líderes. Portanto, não tem que ser deliberada na Conferência de Líderes. Na Conferência de Presidentes, perdão. Bom, mesmo assim, não devia ter sido introduzida na ordem do dia. Não somos nós que fazemos a ordem do dia da Conferência de Presidentes, bem entendido. Mas não devia ter sido, se calhar, introduzida na Conferência de Presidentes. Foi distribuída pelo... Bom, muito bem. Foi o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República que entendeu ou que introduziu o ponto na ordem de trabalhos. Foi apreciado e, portanto, não houve nenhuma inscrição quanto ao assunto. Portanto, o assunto foi apreciado. Vamos votá-lo aqui no ponto certo. Fico na dúvida se tem que voltar à Conferência de Presidentes ou se não tem que voltar à Conferência de Presidentes do assunto.
Nós comunicamos
e o Sr. Presidente decidirá. Eu fico na dúvida. Fico na dúvida. Bom, Srs. Deputados, o que vamos fazer é o seguinte, na ordem do dia, quando lá chegarmos, votaremos, nós daremos conhecimento como é devido, eu não sei se isto tem que voltar à Conferência de Presidentes ou não, não sei. O Sr. Presidente da Assembleia da República decide. Não sei. Bom, dito isto... Pois? Sr. Deputado, pede-me...
Só para um pequeno ordem da mesa, naturalmente...
Uma interpelação à mesa pela Comissão dos Trabalhos.
Sobre a Comissão dos Trabalhos. Percebendo que o tema apenas foi apresentado e não houve qualquer tipo de deliberação, nós apenas achamos, até extemporâneo, estar-se a debater um tema na Comissão, que nem sequer foi deliberado. É só isso. Se houvesse alguma deliberação dos presidentes, seria mais complicado ainda, porque ela, primeiro, não está prevista e, caso, só pode existir depois da deliberação da Comissão respectiva. Se apenas foi elencado, eu não sei se já considera, caso ele venha a ser aprovado, se já considera alguma coisa, não sei. Sr. Presidente, estranho um tema ser antes de ser aprovado, é só isso.
Eu também fico nem certeza se o tema tem que voltar à Conferência de Presidentes ou não. Bom, nós vamos fazer aqui, vamos fazer, é cumprir a nossa ordem do dia, quando chegarmos a este ponto apreciaremos e votaremos e depois daremos conhecimento. E o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República decidirá como entender por melhor. Julgo que assim é que será o correto. De todo modo, estava eu a informar, não se esperava outra coisa, mas enfim, que da reunião da Conferência de Presidentes não se levantou nenhuma questão sobre esta matéria. Assim sendo, vamos passar ao ponto 2. Eu não tenho mais nenhuma informação, pergunto se alguém tem informações. Não há informações, passamos ao ponto 2. Que diz, apreciação e votação da ata da reunião número 30, de 3 de fevereiro. Inscrições? Não há? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, faz favor.
Nós temos aqui o ponto 7 da ordem do dia, que o relator é o Sr. Deputado Pedro do Carmo, que entretanto tem outros compromissos na Comissão de Economia, pelo que eu propunha que... de Agricultura, peço desculpa. Propunha que antecipássemos este ponto na ordem de trabalhos.
Muito bem, pergunto se há alguma objeção a esta solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não havendo, fazemos conforme tem sido o hábito e alteramos a ordem do dia para este efeito. Diz então o ponto 7, apreciação e votação do relatório sobre o plano de lei, sobre o projeto de lei número 338 do PAN, que aprova uma moratória para a utilização de artigos de pirotecnia e consequente substituição por artefactos silenciosos, jogos de luzes ou similares, considerando os impactos negativos dos artigos de pirotecnia tradicionais na saúde das pessoas, bem-estar animal e ambiente. É então, como já foi dito, o relator, o Sr. Deputado Pedro do Carmo, a quem dou a palavra para apresentar o documento. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa disponibilidade, mas estamos em audição conjunta com a Comissão de Ambiente do Sr. Ministro da Agricultura e Mar, e por isso agradeço esta alteração. O relatório visa a apresentação do projeto de lei por parte do PAN, projeto de lei 338, e que, numa descrição sumária, é uma iniciativa que defende uma moratória à utilização de artigos de pirotecnia tradicionais, justificando-a com os impactos negativos que estes têm na saúde das pessoas, no bem-estar animal e no ambiente. O relator, naturalmente, reserva a sua posição para a discussão desta iniciativa em sessão plenária, o que faremos com todo o gosto, e, para concluir, esta iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor para o agendamento do debate na generalidade em plenário. E, nestes termos aplicáveis, o presente parecer é remetido para esta comissão, para a apreciação, e sendo remetido, naturalmente, ao PAR. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, pergunto se alguém se inscreve. Não havendo inscrições, vamos passar à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Pedro do Carmo, quero agradecer o documento que nos trouxe, a forma como o apresentou, e felicitá-lo pela aprovação do mesmo por unanimidade. Dizendo-lhe também um bom trabalho na Comissão de Agricultura, na 7ª Comissão. Srs. Deputados, passamos então ao ponto 3, retomando a ordem normal da nossa convocatória, que diz anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Ora, temos então o projeto de lei número 396 do PSD, que diz, procede à alteração da lei número 45/2018, de 10 de agosto, que estabelece o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir da plataforma eletrónica TVDE. Ora, senhores e senhores deputados, na sequência daquilo que ainda há pouco disse, parece-me que temos de fazer aqui uma apreciação deste caso em concreto. Isto porque me parece a mim que esta iniciativa cai no âmbito das competências da 14ª Comissão. E, portanto, vamos puxar do tal bom senso que há pouco eu referia e que ficou combinado na reunião de conferência de presidentes para estas matérias. Srs. Deputados e senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD, parece-me que é uma matéria da Comissão de Infraestruturas. Estamos de acordo? Parece-me que esta é uma matéria da competência da 14ª Comissão. Então, o que está no ponto 3, o projeto de lei número 396 do PSD. Não há dúvida, pois não? Isto é TVDE. Muito bem, portanto... Portanto, vamos pedir a redistribuição desta iniciativa para a 14ª Comissão. Muito bem. Srs. Deputados, não votámos foi a ata, porque passámos para o ponto 7 e não votámos a ata. Votámos? Votámos? Foi? Então, ok, então votámos a ata. Esta iniciativa é recebida à 14ª Comissão. E passamos ao ponto número 4. Certo? Muito bem. Ponto número 4. É a deliberação sobre a prorrogação do prazo para a nova apreciação da Comissão na generalidade, eu vou resumir, dos projetos, das iniciativas legislativas do LIVRE sobre o jogo. Sr. Deputado, a proposta de prorrogação é de 60 dias. Temos que deliberar sobre esta matéria. Perguntas às inscrições? Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À semelhança do que já havíamos dito sobre este tema em reuniões anteriores, o Grupo Parlamentar do Chega votará, obviamente, contra.
Muito bem. Há mais inscrições? Não há. Vamos votar. Volto a especificar a prorrogação do processo legislativo por mais 60 dias. O que estamos a votar é um pedido de prorrogação dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Não há dúvida quanto a isso. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado com o voto contra do Chega, com os votos a favor do PSD, do PS, da JPP e sem abstenções. Portanto, iremos dirigir o requerimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos que acabámos de deliberar. Ponto 5. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a criação de uma subcomissão sobre a análise, recuperação e resiliência dos territórios afetados pela tempestade Christine. Eu pergunto se o Grupo Parlamentar do PS quer apresentar o requerimento, ou se o dá como apresentado. Sr. Deputado o Costa, está-me a pedir a palavra. Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós solicitamos, por isso é que antes do Sr. Deputado o Costa apresentar o requerimento, nós solicitamos o adiamento do mesmo, pelo que seria extemporâneo, o Sr. Deputado estará a apresentar um requerimento que vai ser adiado. Muito obrigado.
Muito bem. Assim sendo, é adiado o ponto, é regimental e, portanto, será agendado e apreciado na próxima reunião. Passamos então ao ponto 6, que diz apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência do Sr. Secretário de Estado da Economia e do Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, tendo em conta os impactos económicos causados pelas depressões Christine e Leonardo, assim como a possível ativação de um Fundo de Solidariedade Europeu. Este requerimento já foi... Este não foi bem este, enfim. Foi um requerimento inicial apresentado a reunião passada, como se recordarão. Foi reformulado nos termos que na altura acordámos. Foi novamente apresentado para o dia de hoje. Assim sendo, pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega se quer apresentar o requerimento ou se o dá como apresentado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, com as alterações que houve e que justificavam, o Grupo Parlamentar do Chega procedeu a essas alterações e penso que neste sentido está o requerimento apresentado e pronto para ser votado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Perguntas às inscrições para apreciação? Não há. Podemos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 7 já o apreciámos e já o votámos. Passamos ao ponto 8, que diz apreciação e votação do relatório sobre a COM 2025, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à criação das carteiras empresariais europeias. É relator o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, a quem dou a palavra para apresentar o documento. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser breve e sintético. Basicamente, estamos perante uma proposta de regulamento por iniciativa da Comissão Europeia relativamente à criação de carteiras empresariais europeias, com o objetivo de reforçar o mercado único e reforçar a agenda da competitividade da União. O objetivo central é a criação de um quadro digital harmonizado, seguro e interoperável, que permita às empresas e às entidades públicas identificarem-se, autenticarem-se e trocar dados e documentos com pleno valor jurídico em toda a União Europeia. Trata-se essencialmente de reduzir encargos administrativos, simplificar procedimentos e melhorar a prestação de serviços públicos. É uma iniciativa assente no regime europeu de entidade digital e vem complementar já dois sistemas existentes, o BRIS e o BORIS. Isto permite, sobretudo, alargar este ecossistema a todos os operadores económicos, incluindo as PMEs, empresários em nome individual e entidades públicas. E aqui o foco essencial é menos burocracia, mais eficiência e maior segurança jurídica. No que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, é cumprido, uma vez que os objetivos não podem ser eficazmente alcançados única e exclusivamente pelos Estados-membros de uma forma isolada, evitando assim fragmentação, distorções da concorrência e obstáculos à liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços. Também no que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, limita-se estritamente ao necessário, sem impor modelos técnicos rígidos, assegurando flexibilidade, períodos transitórios adequados, sem criar novos encargos administrativos injustificados. Enquanto relator, omito-me de, ou escuso de dar uma opinião, mas, contudo, gostaria de sublinhar o facto de Portugal se encontrar na linha da frente, tendo sido o primeiro Estado-membro a implementar a carteira digital da empresa, já em janeiro de 2026, em plena consonância com este mesmo regulamento europeu. Em conclusão, proponho que a Comissão de Economia e Coesão Territorial entenda que esta proposta não suscita quaisquer reservas jurídicas ou institucionais e dá por concluído o respectivo escrutínio e deliberará o envio do relatório à Comissão de Assuntos Europeus, nos termos legais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, muito obrigado pelo documento que nos trouxe, pela apresentação e felicito pela aprovação do mesmo por unanimidade. Srs. Deputados, passamos ao ponto número 9, que diz apresentação do relatório de participação na Conferência Interparlamentar reforçar a competitividade da União Europeia, um diálogo interparlamentar sobre melhores quadros para a inovação e o crescimento. Foi uma conferência onde a nossa comissão foi representada por mim próprio e pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sim, sim. Foi a de Copenhaga. Foi uma conferência onde esta comissão foi representada por mim e pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Na altura, demos conta a Vossas Excelências do contexto. Eu não tenho mais nada a acrescentar, não sei se o Sr. Deputado Ricardo Carvalho terá, é apenas a formalidade do relatório que também foi apresentado na Comissão de Educação e Ciência. Comissão, Educação e Ciência e Ensino Superior. Portanto, pergunto se há inscrições. Não há inscrições, este relatório não precisa de ser votado, vai ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Passamos então ao ponto 10. Que diz, apresentação do relatório de participação na Conferência Interparlamentar Democracia, Inovação e Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, um intercâmbio interparlamentar, cujo membro participante da nossa 6ª Comissão foi o Sr. Deputado Hugo Costa. Pelo que, Sr. Deputado Hugo Costa, se quiser apresentar o relatório, faz favor, dou-lhe a palavra.
O relatório encontra-se apresentado, foi elaborado pela 1ª Comissão, pelos serviços da 1ª Comissão. Encontra-se apresentado, acho que é claro sobre a importância do tema.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Costa. À semelhança do relatório anterior, não carece de votação e, do mesmo modo, será remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Senhoras e Srs. Deputados, ponto 11 diz outros assuntos. Pergunto se alguém tem outros assuntos. Não havendo outros assuntos, damos por terminada esta reunião. E vamos iniciar já de seguida a reunião de mesa e coordenadores, sendo, como é hábito, digo sempre, as senhoras e senhores deputados que entenderem continuar não têm necessidade nem obrigatoriedade de sair da sala. Vamos já iniciar. Senhores deputados, ponto 1 diz Deliberação sobre pedidos de audiência e definição de agendamentos. Ora, até como anunciei há pouco, temos desde já que redefinir o agendamento da audição regimental do Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, que estava previsto para o dia 11. Eu sugeria pudéssemos, eu não sei se não houve nenhum contacto do Sr. Ministro, entretanto, eu sugeria que pudéssemos dar ao Sr. Ministro duas alternativas, como temos feito, ou como demos até neste caso, que seriam as duas quartas-feiras subsequentes. Portanto, dia 18...
Outra não pode ser, porque está combinado o poder local. Outra está para o poder local.
O Sr. Ministro vai estar no poder local nesse dia?
No
dia 25. Então, o Sr. Ministro está na Comissão Parlamentar do Poder Local no dia 25. Ora, deixa-me olhar para o calendário. Então, poderíamos dar... Podíamos dar como alternativa o dia 18 e das duas uma. Ou podemos fazer uma terça-feira que poderia ser... Podíamos dar alternativa, até podemos dar alternativa 17 ou 18. Ou 24. 17 de março. Talvez estas três alternativas, vejam lá. Ou então teria que ficar para dia 1 de abril, que já é capaz de ser um bocadinho tarde. Portanto, eu diria, se calhar, aproveitando aqui estas terças-feiras, ou 17, ou 18.
17
ou 18, não? 17 ou 18. Tu não sabes o melhor. É que eu nasci em 1 de Abril, faço anos em 1 de Abril, portanto, vê lá, dia das mentiras, vê lá. É pior. Não, desculpa, Ricardo. 17, 18, 24, não? Pronto, é isso. Eu digo, é bom meter aqui outra data para além do 17 e 18, porque o Sr. Ministro é pode estar fora e pronto, como é 17 e 18 dois dias seguidos, se estiver fora de um dia, é provável que também esteja o outro, eventualmente. Enfim. Muito bem, então vamos dar. Alternativas, dia 17 às 14h30, que é normalmente a hora que começamos. Dia 18 às 10 e dia 24 às 14h30. Daremos estas três alternativas ao Sr. Ministro para a audição regimental. Estamos de acordo?
Certo.
Muito bem. Então, este assunto está encerrado. Senhores deputados, ora bem, então há aqui uma questão para a qual chamo a atenção, que é, nós vamos ter a visita de um grupo de trabalho do Mecanismo de Recuperação e Resiliência do Parlamento Europeu, que vai ser uma reunião conjunta com várias comissões, Orçamento e Finanças, Assuntos Europeus e Reforma do Estado e Poder Local, dia 31 de março. E o programa consta que a reunião vai ser das 14 às 15h30. E tem previsto um almoço, que não é indicado à hora, mas deve ser meio-dia, meio-dia e meia, 13, enfim, teremos depois na altura saber, que é a Comissão dos Assuntos Europeus que está a organizar, suponho. pela missiva que recebi. É assim, não é, Sr. Deputado Ricardo Carvalho? Muito bem. Portanto, quem é que representa a 6ª Comissão? A Comissão de Assuntos Europeus. Pondera, pode ser a mesa, não é? Pronto. Parece que vai ser levada à próxima reunião à consideração que ser a mesa. Se assim for, a mesa serei eu, o Sr. Deputado Francisco Figueira e o Sr. Deputado Pedro Tavares. Pronto, assim que for estabilizada a representação, indicamos então os membros da mesa em representação da 6ª Comissão. Dia 31, tanto para o almoço como para a reunião. Mas a reunião não é para todos? É só para os membros da mesa? A interpretação que eu tenho é que a reunião será para todos, ou não? Não? Pois, mas a reunião seguinte... Pois, a reunião dá-me a ideia que é alargada. A
última missiva foi com esta indicação.
Bom, o deputado Ricardo Carvalho também nos ajuda, que é vice-presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. A data é 31 de março. Fica a dúvida se a reunião é alargada para todos ou se é restrita. Fica a dúvida. Eu a interpretação inicial que fiz é que era alargada. Que o almoço seria mais restrito e que a reunião seria mais alargada. Mas não sei. Pedimos esclarecimento, o deputado Ricardo Carvalho também nos ajudará.
Presidente, eu não tenho preciso os moldes. Sei que é organizado pela Comissão dos Assuntos Europeus. Pois. Estou em crer que o almoço era dirigido às mesas das comissões que acompanham.
Sim, isso
e parece. A reunião alargada a todos os elementos, pois, que queiram participar de cada uma das comissões.
Nós pedimos um esclarecimento. A ideia com que eu tinha ficado era esta. Mas a missiva não é clara. Posso ter a mesa, assegurar a representação da comissão na reunião? Bom, pedimos um esclarecimento, temos muito tempo, pedimos um esclarecimento. Mas até me dá a ideia que a reunião ser restrita, quer dizer, não faz muito sentido, não sei. Pedimos esse esclarecimento. Lá o almoço até compreendo, questões logísticas, etc, 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 e financeiras. Etc. Agora a reunião ser restrita, mas pedimos esse esclarecimento. Dia 31 de março, calhar que dia, já agora, é uma terça-feira. Agora vamos a ver aí no calendário. É uma terça. Pronto, muito bem. Já agora esperamos um bocadinho, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho ajuda-nos. Ah, ok. Pronto, muito bem. Então aguardamos os esclarecimentos que virão. Senhores deputados, ainda neste ponto... A Sra. Presidente do Tribunal de Contas, Conselheira Filipa Urbano Calvão, pretendia aferir da nossa disponibilidade para que a audição ser agendada para outra data que tínhamos previsto para dia 18. Estava prevista para dia 18 e a Sra. Conselheira sugere, por questões de agenda, outra data e sugere os dias 2, 3 ou 5 de março, a qualquer hora. 2, 3 ou 5 de março, coincide com a deslocação que temos à Suécia, que está a ser agendada, já era esse ponto, que está a ser preparada. Em alternativa, sugere ainda os dias 4 ou 6 de março. E sexta é dia... É dia de... Se dia 6 é sexta-feira... Pelo que, vamos lá ver, nestas datas não são possíveis, vamos sugerir à Sra. Conselheira...
Temos as datas da aula, não forem preenchidas pelo Ministro da Economia.
Não, iria talvez sugerir o seguinte. Iria talvez sugerir o seguinte. Eu iria sugerir o seguinte. Vamos sugerir 3 datas ao Sr. Ministro. Ele só vai ocupar uma. Portanto, entre as duas que o Sr. Ministro não ocupará... poderemos ocupar com a Senhora Presidente do Tribunal de Contas. Não é? Pronto, então vamos pedir ao Sr. Ministro a data e vamos dizer, para não deixar a senhora sem resposta, vamos dizer à senhora que será uma dessas datas em função da agenda. Podemos já dizer 17, 18 ou 24, em função da agenda do Sr. Ministro. Vamos, para não deixar a senhora sem resposta, não sei quando é que o Sr. Ministro responderá, mas deixamos já a resposta à senhora Presidente do Tribunal de Contas de que será uma dessas datas, explicando que será em função da agenda do Sr. Ministro. Uma dessas datas será ocupada pelo Sr. Ministro, uma das outras duas será ocupada pela senhora Presidente do Tribunal de Contas. Sim. Senhores deputados, ainda nos agendamentos, nós temos que agendar as reuniões normais para a próxima semana. Dia 17 é Carnaval, portanto não teremos trabalhos, portanto, não teremos audiências nem audições nesse dia. Dia 18 vamos ter que fazer a nossa reunião ordinária, conforme é hábito, a reunião de mesa e coordenadores, e dia 18... Mas temos ainda... Exatamente. Senhores deputados, nós temos os requerimentos que já foram aprovados e temos os requerimentos que aprovámos há pouco. Vamos dar seguimento pela ordem de entrada, tanto quanto possível, sendo que temos um requerimento do Partido Socialista sobre entidades ligadas à saúde, para ouvir, e iríamos tentar, para dia 18, fazer esses agendamentos. Se porventura não for possível esses agendamentos, passaremos ao requerimento seguinte. Iremos tentar dar ordem, iremos tentar levar por ordem a entrada dos requerimentos e a aprovação dos mesmos, mas temos vários agendamentos para fazer. Portanto, em resumo, vamos tentar fazer os agendamentos do requerimento do Partido Socialista, que é o mais antigo. Se conseguirmos, assim será. Se não conseguirmos, passamos ao requerimento seguinte. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente.
Portanto, em resumo, eu diria que na próxima quarta-feira teremos um modelo semelhante ao de hoje. Audições, a começar às 10, depois a nossa reunião ordinária de mesa e coordenadores.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado Melo, faz favor.
Em relação à questão dos agendamentos, o Sr. Presidente estava a dizer, e muito bem, os mais antigos e a puxá-los, mas eu relembro que aprovamos o requerimento do Chega, que pede a audição dos dois secretários de Estado com urgência. E a urgência passa à frente da antiguidade. Portanto, se calhar seria bom colocarmos isso nessa questão do agendamento.
Neste é o requerimento do... É este. Senhores deputados, de facto, o requerimento que vossas excelências aprovaram, do Chega, diz com caráter de urgência. Está aqui dito, de facto. Portanto, pronto, está bem, só estou a... Bom, senhores deputados, eu coloco à consideração de vossas excelências se esta urgência que acabaram de votar deve à frente dos outros ou não. Mas
Sr. Presidente, não há urgência.
Os seus estados é que definem.
Sr. Presidente, como há a proposta de uma subcomissão sobre esse assunto, o parlamentar do Chega adiou a proposta de subcomissão propositadamente para este assunto, não cair na subcomissão, por isso, naturalmente há uma linha. O regime do
problema. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, com todo o respeito e amizade pelo Sr. Deputado Hugo Costa, o que acabou de dizer não é verdade. Portanto, tirou conclusões precipitadas. Simplesmente nós pedimos o adiamento porque há um projeto de resolução do PSD para a criação de uma comissão, não subcomissão. E como o tema nos merece todo o respeito e toda a atenção, nós adiamos uma semana. Porque pode, eventualmente, o projeto de resolução do PSD vir a discussão e votação antes, e, no nosso entendimento, faz mais sentido uma comissão do que uma subcomissão. Portanto, nada a ver com o que o Sr. Deputado disse de nós querermos com o nosso requerimento passar à frente da criação de uma subcomissão. Só por isto, Sr. Deputado, para que fique claro, não tenho qualquer problema em assumi-lo, que foi por causa do projeto de resolução do PSD que nós pedimos o adiamento. Só por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom, em resumo, assim sendo, fazemos a votação de quê?
Sr. Presidente, eu apenas disse que não havia, que existia, no regimento, não está previsto a expressão urgência. Sr. Deputado Filipe Melo, procurar onde é que está previsto no regimento da Assembleia da República a expressão urgência que coloca no requerimento, questione. Já que o Sr. Deputado Filipe Melo usou o regimento para adiar obrigatoriamente a construção de uma subcomissão, questione onde é que pelo regimento está prevista a expressão urgência.
Srs. Deputados, vamos lá ver. O adiamento é uma figura regimental. A urgência não é uma figura regimental. Pelo que, mas o regimento também é omisso nesta matéria. Portanto, aquilo que eu posso e devo fazer é, como sempre, colocar à votação. Não tenho outra solução. Portanto, o regimento é omisso. Portanto, a questão que coloco é à votação.
Sr. Presidente, votação de quê? Sr. Presidente, o grupo mandado por isso não participa numa votação de algo que não está previsto regimentalmente.
Então eu só tenho duas soluções. Ou mantenho aquilo que estava a dizer e mantenho a ordem cronológica, ou se querem alterar a ordem cronológica. Não alteramos agora nem nunca. É a ordem cronológica.
Sr. Presidente.
Nem nunca?
Nós não
podemos
em contrário. Nada que não está previsto no regimento.
Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Presidente, acho que resumiu e bem. O Sr. Deputado Costa tem toda a razão. A palavra urgente não está no regimento. E o Sr. Presidente também tem razão ao dizer que é uma matéria omissa do regimento. Logo, se há omissão, há uma forma de o resolver, que é com votação. E o grupo parlamentar do PS, do PSD e do Chega pronunciar-se-ão sobre a pertinência de ter este requerimento em concreto que possa passar à frente, neste caso do Partido Socialista, pode ser de outro grupo, para, com urgência, fazermos as audições antes das outras que estavam por ordem cronológica.
Sr. Deputado, esse nunca foi o procedimento da Comissão. O procedimento da Comissão é a ordem cronológica, a não ser que Vossas Excelências entendam por consenso alterá-la. É assim que tem sido a prática habitual. E, portanto, assim sendo, não vamos, se Vossas Excelências não se entendem, não vamos alterar a prática habitual. Portanto, vou manter a ordem cronológica. Aliás, Sr. Deputado, eu até vou dizer mais. Eu, no limite, até posso dizer que esta discussão é extemporânea porque eu tenho a prerrogativa dos agendamentos. Eu tenho sido sensível e tenho sido coerente, fazer um esforço, nem sempre é possível, manter a ordem cronológica. Nem sempre é possível porque nem sempre as entidades estão disponíveis. Como ainda agora se viu. Esta é uma prerrogativa do Presidente da Mesa. E aquilo que tenho adotado, e que vem de longa data, não é um procedimento meu, é um procedimento de longa data, é ordem cronológica. A não ser que Vossas Excelências se entendam para alterar essa ordem cronológica. Se não se entendem para alterar essa ordem cronológica, eu mantenho a ordem cronológica, dentro do possível. Porque basta uma entidade não poder vir naquele dia, não vamos ficar com o dia livre e com o dia em aberto. Passamos à seguinte. É assim que temos feito e foi assim que eu há pouco anunciei. Portanto, em resumo, não havendo entendimento, eu mantenho a ordem cronológica, que é esse o procedimento habitual. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Bem, Sr. Presidente, naturalmente que o Sr. Presidente tem essa prerrogativa e nós tendencialmente aceitamos e concordamos, note-se, e sem pôr em causa a pertinência dos outros requerimentos, tanto é que foram aprovados, e se foram aprovados é porque são pertinentes, esta questão é que eu deixo ao critério do Sr. Presidente e apelo ao Sr. Presidente que veja se tem ou não premência em nós ouvirmos dois secretários de Estado que têm esta tutela e que afeta diretamente as populações que ainda estão a atravessar, não é que atravessaram, que ainda estão a atravessar um período de calamidade, muitos deles sem casas, sem os postos de trabalho, sem os carros, sem poderem ir para o trabalho, para as escolas, e é isto que nós queremos, e o requerimento é bem explícito, perguntar aos secretários de Estado o que é que se está a fazer no terreno, o que é que pode ser feito. Ora bem, tem, Sr. Presidente, é um caráter de exceção que eu apelo ao seu bom senso que o tem para percebermos o que podemos fazer pela população. É que nós não estamos aqui eleitos por uma questão de um desafio pessoal. Estamos aqui para servir a população. E neste momento aquelas populações precisam de ser servidas e precisam de respostas. E é essas respostas que nós queremos neste requerimento, só isso.
Senhores Deputados, vamos lá, Sr. Deputado Filipe Melo, vamos lá ver. Eu volto a dizer, mando ao bom senso, ou mando ao meu bom senso, não alterar procedimentos que estão estabilizados, exceto se Vossas Excelências se entenderem em relação a essa alteração. Acho que isso é que é o bom senso. Eu não vou atropelar procedimentos habituais não havendo o consenso entre as partes. Portanto, se Vossas Excelências se entenderem quanto a essa alteração, eu posturei em conformidade. Se não se entenderem, eu também posturei em conformidade, que é manter os critérios habituais. É isto é que é coerência. É isto é que se chama ser coerente. Já agora, dizer também que nós temos aqui algumas datas disponíveis. Eu não sei o que é que as entidades e os secretários de Estado nos responderão. Mas temos aqui algumas datas disponíveis para fazer estas audições. Porque temos o Sr. Ministro, temos a Sra. Presidente do Tribunal de Contas, temos o requerimento das entidades da saúde do Grupo Parlamentar do PS e temos agora estas. Eu diria que até ao dia 25 de março, possivelmente, dia 25 de fevereiro, possivelmente, será possível fazer estes agendamentos? Possivelmente, eu não sei o que é que as entidades dirão das suas agendas. Por ordem de inscrição, está inscrito o Sr. Deputado Costa e depois o Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu próprio até que sendo
não,
eleito...
Não, agora falaste.
Sendo eleito por uma região... É para ajudar. Não, para ajudar, vou propor uma proposta para ajudar. Sr. Presidente, eu vou sugerir uma solução que acho que vai ao encontro da sua... A minha sugestão ao Sr. Presidente é que, naturalmente, temos que até porque vamos perceber se há subcomissão, se há comissão eventual, e na próxima semana a subcomissão tem que ser votada. Não há outra hipótese, não há. Tem que ser votada, ao favor ou contra. Não? Mas como é que podem adiar a subcomissão para a semana?
Pode ficar prejudicado,
se o projeto
de resolução do governo.
É isso.
Pode ser prejudicado
na votação. É isso. Se o projeto de resolução interna se for votado, ou seja votada a subcomissão, ou seja votada a comissão eventual. O quê? Eu sei disso. Ou votado o projeto de resolução do PSD, ou ser votado. A própria subcomissão. Naturalmente, até acho difícil que haja agenda para os senhores estarem certos para virem cá para a semana. Nós damos com total consentimento que depois da votação ou desta subcomissão estar prejudicada na Comissão de Economia e de não ser agendado na semana seguinte ou no próprio dia depois da votação.
Nessa altura já estará tudo agendado. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, vai muito de encontro quer à posição do deputado Filipe Melo, quer da posição do deputado Costa. Eu sou sensível a este ponto relativamente ao meu círculo eleitoral, ao Distrito de Leiria, como é sabido. Deixo no bom senso do Sr. Presidente de gerir da melhor forma. Eu penso que questionando também os senhores secretários de Estado da disponibilidade imediata para vir ao Parlamento, facilmente terá uma visão das datas em que poderão ter disponíveis. Poderão estar disponíveis para vir, sendo na próxima semana, penso que será difícil, na outra ou na seguinte, agora é uma questão de bom senso, como é óbvio, haverá temáticas mais urgentes, esta é uma delas, Vamos ver a agenda, vamos ver como é que fica a questão da subcomissão, vamos ver como é que fica o projeto de resolução, quer na questão da subcomissão, quer na questão do projeto de resolução do PSD, é óbvio que os senhores secretários de Estado serão dos primeiros a ser ouvidos, por isso deixo na sua boa gestão e no seu bom senso. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Então o que faremos é o seguinte...
Só uma nota, tenho-me aqui, fui informado. Tendo em conta, o Sr. Presidente já várias vezes referiu que havia aí uns temas de saúde do Partido Socialista. Eu desconheço que o Partido Socialista tenha apresentado requerimentos sobre a saúde.
Não, é aquela dos cuidados continuados. É dos cuidados continuados. Eu falei em saúde. Ah, eu peço. Então peço desculpa. Peço desculpa. Então, foi o grupo parlamentar. É dos cuidados continuados. Peço desculpa. Não é do PS. O requerimento é do PSD. Bem, senhores deputados.
Ou seja, terá que ser sempre o PSD a aceitar esse.
Bem, eu acho que.
Sr. Presidente, da parte do PSD, damos prioridade à audição dos senhores secretários de Estado em detrimento da autoridade da ACSS.
Pronto, então, assim sendo, já se chega a um consenso. Então, em resumo, assim sendo, podemos dar prioridade aos senhores secretários de Estado no âmbito do requerimento do grupo parlamentar do Chega, em função da agenda dos próprios, podemos eventualmente agendar para dia, deixa-me ver aqui as datas do senhor ministro, não, isto não é necessário, podemos eventualmente agendar, depende dos próprios, podemos eventualmente agendar para dia 18, são ouvidos em separados ou em simultâneo? Mas temos que saber. Mas juntos como? Com duas grelhas? Ou com uma grelha? A questão é, são duas audições ou é uma audição aos dois?
Não,
são duas
não,
audições
não,
em cada um?
Não, Sr. Presidente, são duas audições. Agora, faz sentido é que sejam as duas no mesmo dia e de preferência seguidas, porque o tema é o mesmo.
Então são duas audições com... É? Portanto, são duas grelhas.
Duas grelhas, sim, okay. Sim.
Bom, então podemos tentar agendar para dia 18, que é para a semana, se eles estiverem disponíveis. As duas seguidas. Uma às 10, outra às 11h30, semelhante ao que fizemos hoje.
Sr. Presidente, com requerimentos de membro do Governo, com essa luz da mesma manhã, com a grelha que temos. Não estamos a opor.
Não almoçamos?
Apenas estou a dar uma nota, qual é que é a grelha? Eu só estou a dar nota, é que a grelha dos membros do Governo é superior à grelha de entidades não membros do Governo. Não nos opomos a isto. Mas, se calhar...
Onde é que pôs?
Ou numa na quarta, outra numa terça, ou as duas na terça.
Deixem-me aqui ver outra alternativa. Senhores deputados, normalmente as tardes são maiores, só se quiserem tentar para dia 24, terça-feira, não temos nada agendado, pois não? Tínhamos a ACSS, estávamos a tentar marcar a ACSS para dia 24. Era a ACSS como referia, eu referi-me foi indevidamente ao requerimento do PS, quando ele é do PSD. Bom, estávamos a tentar agendar a ACSS para dia 24, atendendo ao que o senhor deputado Ricardo Carvalho nos transmitiu. Portanto, alterando aqui a ordem cronológica dos requerimentos, podemos tentar agendar os senhores secretários de Estado para dia 24, a começar às 2 da tarde. Como? Ou então... Ele disse os dois seguidos. Ou então, se quiserem, um dia 18 ou dia 24.
Sr. Presidente...
Sim, Sr. Trabalho.
Está a propor dia 18, correto?
Não. Neste caso estava a propor dia 24, para ser à tarde, terça-feira.
Dia 24 é difícil para o PSD, e pedindo aqui colaboração, porque há um conjunto de membros do PSD, coordenação e vice-presidência, que estão em deslocação ao exterior, em representação da Assembleia a Bruxelas. Sendo o tema que é, eu colocaria também a possibilidade, pelo menos, do dia 3, ou do dia 4 de março.
Certo, já não é assim, é com caráter de urgência. Ou seja, já estamos. Então, e se for dia. Vamos lá ver. Vamos lá ver.
Ah, mas vocês estão na Suécia, verdade? Isto é só viagens.
Desculpem, aqui, pois é a Suécia, pois. Vamos lá ver, aqui duas alternativas. Ou seja, já excluindo dia 24, nós temos o dia 18 e o dia 25. A minha pergunta é, vamos lá ver, das duas uma, ou ouvimos os dois de seguida e sacrificamos a hora de almoço, como estamos a sacrificar hoje, e eles também, ou então marcamos um para dia 18 e outro para dia 25. Temos essa possibilidade.
Eu coloquei a questão da possibilidade de 18 e 25.
Separados?
Para mim pode ser separado ou em conjunto, é indiferente.
Não, calma.
18 a seguir ao Carnaval...
Mas nós precisamos saber se querem separado ou conjunto.
Repare uma coisa, Sr. Presidente, a seguir ao Carnaval vimos todos com energias recarregadas.
Eu não me importo não almoçar.
Podemos fazer direto,
também acho. Não é, porquê que não fazemos logo dia 18?
É dia 18, Filipe.
Okay. Jantamos melhor na terça-feira.
Dia 18.
Podemos sacrificar o almoço de quarta.
E coloque-se 9h30. Qual é o problema de começar uma audição às 9h30?
Aí eu tenho alguma dificuldade, confesso.
Vem mais cedo.
Porque eu venho na quarta-feira, na terça-feira.
Ah, não, eu estava a dizer 9h30 da manhã.
Pois, terça-feira não venho.
Fazemos seguida.
Então, quarta-feira, dia 18, um às 10 e o outro às 11h30. Sendo com uma margem, pronto, ou, e ele tem que esperar, se atrasar, enfim. Está bem? Muito bem. Dia 18... Dizemos aos senhores Secretários de Estado que é com caráter de urgência, tal, tal. Enfim, eles também percebem, melhor do que nós. Um às 10, outro às 11h30. E sacrificamos a hora de almoço. Portanto, jantamos todos melhor na terça-feira. Muito bem. Tá. Ponto seguinte, que é o ponto 2, que diz organização dos trabalhos e deslocações da Comissão. Senhores Deputados, nós temos o programa da Suécia praticamente fechado, ou fechado mesmo. Acho que é um bom programa. Eu, para não estar agora aqui a alongar mais, eu vou pedir para ser distribuído. Portanto, pedia que distribuíssem. Acho que é um bom programa. Tem aqui reunião com o Ministério das Finanças, com a Secretaria de Estado das Finanças. Tem a reunião no Parlamento da Suécia. Tem a reunião com a SAB. Tem reunião com os presidentes da Comissão de Finanças, reunião com o presidente da Comissão de Indústria e Comércio. Aqui ainda aguardamos só aqui a confirmação de duas deslocações que têm a ver com o PRR, com a execução do PRR. Chegou agora uma informação até. Se queremos.
Relativamente à questão do clima da resiliência, se queremos reunir com alguma entidade.
Se estas não se confirmarem, podemos reunir.
Na sequência da situação atual em Portugal, foi mesmo sugestão.
Podemos encaixar isso onde? Aqui. Pronto, Srs. Deputados, temos o programa praticamente fechado. Ele vai ser distribuído, acabou de chegar agora aqui mais um contributo da Embaixada da Suécia. Nós vamos distribuir isto com a notazinha que ainda não é a versão final, mas já é uma versão bastante estabilizada. Precisamos agora de definir a comitiva, porque é preciso começar a tratar da logística. A Iniciativa Liberal informou que não se vai fazer representar. Para o LIVRE. Portanto, precisamos de pedir ao LIVRE que confirme a presença. Como? Portanto, precisamos de pedir ao LIVRE se vai ou se não vai. Senhores Deputados, ora bem, então a comitiva está assim. O Presidente da Comissão, os dois Vice-Presidentes. Do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Ricardo Carlos. Perdão. Do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Carlos. Do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Ricardo Reis. Já não está correto? Então? É? Então, aqui há uma alteração no grupo parlamentar do PSD. Do Chega, mantém-se o deputado Ricardo Reis? Mantém? E do PS, é o senhor deputado Armando Morisco, certo? Mantém-se. Portanto, aqui há uma alteração. E o resto mantém-se. E há que pedir então ao LIVRE quem é que se vão, se não vão. Se o LIVRE não for, passa diretamente ao seguinte, para fecharmos a delegação. Está bem? O seguinte é o PCP? Pronto. Muito bem. Foi distribuído a versão final da conferência? Foi?
Não, da conferência sim, a última versão.
A última versão foi distribuída. Senhores Deputados, último ponto que eu tenho é sobre aquela conferência que também estamos a organizar, em que acolhi com agrado os contributos que nos deram e pedi para ser novamente distribuída a agenda da conferência com as propostas que me fizeram chegar. Faltava apenas pedir ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, mas acho que ele não enviou, pelo menos eu não dei conta. Eu pedi-lhe apenas alguns contributos na área em que ele sugeriu, que é a área de turismo, comércio e serviços, algumas entidades que possamos convidar. Portanto, se estiverem de acordo, foi distribuído o programa, foi distribuída a agenda, estiverem de acordo, estamos em condições de fechar o programa. Pronto, fechamos isso na próxima reunião. Com os contributos do deputado Nuno Fazenda, que são os que faltam. Senhores Deputados, ponto 4, outros assuntos. Alguém tem alguma coisa a dizer? Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, ainda no ponto 4, mas relativamente ao ponto 3, dizer que eu acho que está um programa muito, muito bem feito, muito bem definido. Parece-me, e não querendo ser mais papista que o Papa, que isto vai ter atrasos e que uma conferência destas, num dia só, parece-me curto. Parece-me muito curto. Começar às 8h30, das duas uma, ou nos obriga a ir de véspera, ou então é impossível estarmos em Coimbra às 8h30, não é? Eu falo por mim, 8h30 já é madrugada, tinha que fazer a viagem à noite. E terminar às 18h30 também me parece curto. Porquê? Não vamos com estes painéis estar, por exemplo, a pedir ao Sr. Presidente da Assembleia da República ou ao Sr. Presidente da Câmara de Coimbra que apressem as suas intervenções para cumprirmos aqui com os tempos. Não é? É para reflexão. Deixo a reflexão, mas parece-me que seria um desperdício uma conferência desta magnitude e com os intervenientes que tem, estarmos a acelerar os convidados, os oradores, ou então a prolongar isto para as 10 ou 11 da noite. Não sei. Fica à vossa reflexão.
Pois, bom, de facto, no caso, obrigaria a ir de véspera. Quem vem de longe, obrigaria a ir de véspera. Estar a parti-la para dois dias, não sei se é possível. Estar a encolhê-la, podemos encolhê-la.
Dia e meio, talvez. O dia inteiro e amanhã do dia seguinte.
Mas amanhã, dia seguinte, é dia de trabalhos na Assembleia. E digamos que este é o dia de contacto. Isto seria uma segunda-feira.
Isto em que dia, Sr. Presidente?
Não sei, nós não marcámos dia. Que dia é que acham que isto se podia organizar? Pode ser uma segunda ou uma terça?
Então, segunda, terça, carnaval, não dá.
Sr. Presidente, se calhar só uma sugestão, aliás, duas sugestões, mas faremos chegar por escrito. Se calhar, eu percebo o ponto do deputado Filipe Melo, porque normalmente estas conferências atrasam, o que nós podemos olhar é se calhar um dos painéis, rever um dos painéis para ganhar aqui algum tempo, ter menos painéis, ainda temos que perceber.
Mas fazer só num dia, se calhar num dia...
Eu faria num dia, retiraria se calhar provavelmente um dos painéis e tentar alargar o âmbito de um dos outros painéis para cobrir esse painel que retiraríamos, ganhar essa margem de tempo para estarmos mais confortáveis. A dar também uma nota, iríamos sugerir, como é óbvio, que pelo menos na sessão de encerramento estivesse também presente o Sr. Ministro da Economia. Muito obrigado.
Será que tem agenda? Ah, pois, não é para questões, é fora da Assembleia. Se calhar.
Não, nada a opor contra essa sugestão. Bom, vamos refletir sobre a agenda, sobre o que é que podemos ali incluir. Eu acho que fazer em dois dias parte a conferência e é difícil mobilizar meios e pessoas para dois dias. Mantendo mais ou menos como está, obriga aí de véspera, quem vier de longe, tem vantagens e desvantagens. Se vais sentar a Coimbra na véspera, serás sempre bem tratado. Estás a ver? Vamos olhar para isso novamente. Ainda não está fechado. Vamos olhar para isso. Mais questões?
Estados Unidos, já temos algum...
Não. Tenho que falar com o Sr. Embaixador. Mas temos que fazer agora o contacto. Isto agora estabilizada, a ida a Bruxelas também está estabilizada. E já vos tinha informado. Embora estejamos ainda à espera do sim, programa. Não é? A ida a Bruxelas está estabilizada e parece estar confirmada. Precisamos de agora estabilizar o programa. E depois disto resolvido, começarei a tratar da deslocação aos Estados Unidos. Não é possível tratar tudo ao mesmo tempo. Nem eu consigo. Ainda por cima tenho que tratar de cheias e de temporais e de telhas partidas e desgraças. Como? Mais alguma questão? Não há. Está tudo.